Declaro aberta a 36ª reunião extraordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da 2ª sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, eu proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam, permaneçam, por favor, como se encontram. Aprovada. Comunicados. Nota da República do Paraguai. A presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional dá conhecimento às senhoras e senhores senadores da correspondência do embaixador da República do Paraguai em Brasília, Evélio Fernandes Arévalos, encaminhando cópia de comunicação enviada nesta segunda-feira, dia 9 de julho, pelo coordenador nacional paraguaio do Grupo Mercado Comum, embaixador Manuel Maria Cáceres, aos seus colegas dos Estados partes do Mercosul. Segundo a comunicação, aspas, a República do Paraguai rechaça as decisões adotadas na 43ª reunião do Conselho do Mercado Comum e cúpula dos presidentes do Mercosul, e fará uso de todos os meios jurídicos disponíveis a seu alcance para escapar, ou melhor dizendo, para expor, defender e reverter os graves ou as graves ilegalidades cometidas contra esta República, violadoras do direito internacional. Fecho aspas. A respeito da decisão tomada pelos Estados partes do Mercosul com relação à República do Paraguai, cito trechos da comunicação, nas quais o autor afirma que, novamente abro aspas, o citado protocolo de Ushuaia só é aplicável em casos de ruptura da ordem democrática em um dos Estados partes, situação em que não se há produzido, sob circunstância alguma, na República do Paraguai, onde a Constituição Nacional se encontra em plena vigência e as instituições democráticas nela consagradas funcionam com normalidade, garantindo-se aos direitos e liberdades fundamentais em consonância com os artigos 1 e 2 do Protocolo de Ushuaia. Os artigos 1 e 2 do Protocolo de Ushuaia diz o seguinte. Artigo 1º. A plena vigência das instituições democráticas é condição essencial para o desenvolvimento dos processos de integração entre os Estados partes do presente protocolo. E o artigo 2 do protocolo de Ushuaia, aqui também citado, diz o seguinte, o presente protocolo se aplicará às relações que decorram dos respectivos acordos de integração vigentes entre os Estados partes do presente protocolo, no caso de ruptura da ordem democrática em algum deles. Continua a nota do governo paraguaio, dizendo que, ademais, o artigo 4 do protocolo de Ushuaia estabelece que se deve realizar consultas com o Estado afetado, caso existam motivos razoáveis para considerar que se há produzido uma ruptura da ordem democrática no mesmo. O artigo 4 do protocolo de Ushuaia, ipsi verbis, diz, no caso de ruptura da ordem democrática em um Estado parte do presente protocolo, os demais Estados partes promoverão as consultas pertinentes entre si e com o Estado afetado. Continua ainda a nota. Este requisito, o do artigo 4 do protocolo de Ushuaia, não foi cumprido, já que o governo da República do Paraguai não tem conhecimento de que os Estados partes tenham solicitado as consultas correspondentes pelos canais diplomáticos de rigor. Portanto, nunca poderia haver sido aplicado o estipulado no artigo 5 do mencionado protocolo. O artigo 5 do mencionado protocolo de Ushuaia diz... Quando as consultas mencionadas no artigo anterior, no artigo 4º que acabei de ler, resultarem infrutíferas, os demais Estados-partes do presente protocolo, no âmbito específico dos acordos de integração vigentes entre eles, considerarão a natureza e o alcance das medidas a serem aplicadas, levando em conta a gravidade da situação existente. Tais medidas compreenderão desde a suspensão do direito de participar nos diferentes órgãos dos respectivos processos de integração até a suspensão dos direitos e obrigações resultantes desses processos. Continuando, então, diz a nota, portanto, nunca poderia haver sido aplicado o estipulado no artigo 5º do mencionado protocolo, porque para a República do Paraguai a decisão adotada e seus efeitos carecem de toda validade jurídica, por tratar-se de uma decisão não só ilegal, como também ilegítima e violadora do protocolo de Ushuaia. Fecho aspas. Na mesma comunicação, o embaixador Manuel Maria Cáceres afirma, novamente abro aspas, é lamentável que todas essas ações tenham resultado na declaração de incorporação da República Bolivariana da Venezuela como membro pleno do Mercosul, sem que hajam sido cumpridos os trâmites legislativos necessários para tal efeito em um dos Estados partes, neste caso a República do Paraguai. Este fato, igualmente, continua a nota do governo paraguaio, igualmente altera o que foi aprovado pelos parlamentares daqueles Estados que já ratificaram o mencionado instrumento jurídico, fecho aspas. A íntegra da referida comunicação encontra-se à disposição das senhoras e senhores senadores que desejem tomar conhecimento da sua íntegra na secretaria desta comissão. Ministro. A segunda nota, declaração do senhor secretário-geral da OEA, Organização dos Estados Americanos. O secretário-geral da OEA, José Miguel Insulza, rejeitou nesta terça-feira que o Paraguai seja suspenso da Organização Continental por causa da destituição do presidente Fernando Lugo, já que isso causaria divisões e sofrimento desnecessário ao povo desse país. A suspensão na OEA representaria implicações econômicas para o país, dado o impacto direto da decisão em outras instituições do sistema interamericano, afirmou Insulza, durante uma reunião extraordinária da OEA sobre a situação no Paraguai. Ao fazer um relatório sobre a visita que fez ao Paraguai na semana passada, Insulza recomendou criar uma missão da OEA que promova um diálogo no país e acompanhe os processos que conduzam às eleições gerais de abril de 2013. Resposta do chanceler paraguaio à nota da OEA. O chanceler do Paraguai, José Félix Fernandes, qualificou de positiva para seu país a reunião desta terça-feira do Conselho Permanente da OEA, que tratou da situação política provocada pela destituição do presidente Fernando Lugo em 22 de junho passado. Me parece satisfatório, segundo ele, o relatório do, segundo o chanceler paraguaio, ele diz, me parece satisfatório o relatório do secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, o chileno José Maria Insulza, disse Fernandes em entrevista coletiva. Estamos de acordo com suas recomendações, ou seja, o chanceler paraguaio se coloca de acordo com as recomendações feitas pelo secretário-geral da Organização dos Estados Americanos. Me parece, continua Fernandes, o chanceler paraguaio, me parece um relatório sério, à altura de uma missão de observação. Os seus integrantes estiveram em todas as partes, falaram com todos que quiseram e o documento reflete isso, finalizou o chanceler paraguaio. Passando à pauta da reunião do dia de hoje, eu pediria permissão a Vossa Excelência de fazer o encaminhamento da leitura e sabatina em 24 horas. Trago à consideração dos senhores membros desta comissão a seguinte situação. O ato número 1 de 2011 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que disciplina o processo de aprovação de autoridades no âmbito desta comissão, diz, artigo 3º, a avaliação do indicado será feita em duas etapas. 1. Na primeira etapa, o relator apresentará o relatório à comissão, com recomendações, se for o caso, para que o indicado apresente informações adicionais e, a seguir, poderá discutir com os demais membros da comissão o conteúdo das questões que serão formuladas ao indicado. 2. Na segunda etapa, o indicado será submetido à arguição dos membros da comissão e, em seguida, o relatório será votado. Parágrafo 1º. Não será exigida a presença do indicado na primeira etapa. Parágrafo 2º. Será concedida automaticamente vista coletiva após apresentação e discussão do relatório na primeira etapa. Parágrafo 3º. Haverá um intervalo máximo de 5 dias úteis entre a primeira e a segunda etapa. Regimento Interno do Senado Federal, artigo 132, parágrafo 1º, e Regimento do Senado Federal número 37, de 1995. E aí digo eu que, considerando a proximidade do recesso parlamentar, que se inicia a partir de 18 de julho, conforme artigo 57 da Constituição Federal, e, portanto, inviabilizando a realização de nossa reunião ordinária, sempre às quintas-feiras, na semana que vem, e considerando ainda a necessidade premente, conforme interesse demonstrado pelo Ministério das Relações Exteriores, de preenchermos os postos de embaixador junto à República de Moçambique, país estratégico para o Brasil nas suas relações com África, cargo esse, função esta vaga há mais de 6 meses, bem como o alto posto extraordinário e plenipotenciário de chefe da missão brasileira junto à missão europeia, cuja importância da nomeação, o quanto antes, do representante brasileiro junto à União Europeia, é sobejamente conhecido de todos nós. Diante das circunstâncias e fatos elencados, esta presidência traz ao conhecimento e consideração da comissão a solução de conceder vista coletiva, conforme os parágrafos 2º e 3º do artigo 3º do ato número 1 de 2011 desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, pelo prazo de 24 horas, viabilizando assim que realizemos a arguição dos indicados em nossa próxima reunião, a ser realizada amanhã às 10 horas. Não havendo objeção do plenário, poderemos passar ao item 1. Mas antes coloco a deliberação de suas excelências, senhoras e senhores senadores, e perguntaria se vossas excelências estão de acordo. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Passaremos, então, ao item número 1 da pauta. Não terminativo, mensagem do Senado Federal número 47, de 2012, submete à apreciação do Senado Federal a escolha da senhora Lígia Maria Scherer, ministra de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixadora do Brasil junto à República de Moçambique e, cumulativamente, junto ao Reino da Suazilândia e à República de Madagascar. Autoria, Presidenta da República. Relatoria, Sua Excelência, o senador Sérgio Souza. Conceda a palavra, Sua Excelência, o senador Sérgio Souza, para proferir o seu relatório. Tem Vossa Excelência a palavra.
Senhor Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhoras e senhores, de conformidade com o artigo 52, inciso 4º da Constituição Federal e com a Lei 11.440, de 29 de dezembro de 2006, vem à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional a mensagem 47 de 2012, que submete à apreciação do Senado a indicação da senhora Lígia Maria Scherer, ministra de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixadora do Brasil junto à República do Moçambique e, cumulativamente, junto ao Reino da Suazilândia e à República de Madagascar. O Ministério das Relações Exteriores encaminhou o currículo da referida diplomata, do qual extraio as informações que passo a relatar. Filha de Adalberto Scherer Sobrinho e Lucy Zabó Scherer, a senhora Lígia Maria Scherer nasceu em Curitiba, Paraná, em 28 de outubro de 1951. Formou-se em Letras, Português e Inglês pela Universidade Federal do Paraná em 1974, e em 1978 ingressou no curso de preparação para a carreira diplomática do Instituto Rio Branco. Foi nomeada terceira secretária em 1979 e subsequente segunda secretária em 1981. Primeira secretária em 1988, conselheira em 1996, ministra de segunda classe em 2002 e ministra de primeira classe em 2008. Dentre as funções que exerceu na Secretaria de Estado das Relações Exteriores, cumpre destacar subchefe da Divisão de Meio Ambiente de 1991 a 1994 e chefe da Divisão da Ásia e Oceania 2, de 2001 a 2003. No exterior, foi segunda secretária na Embaixada em Roma, de 1985 a 1988, segunda e primeira secretária na Embaixada em Tóquio, de 1988 a 1991, primeira secretária e conselheira na Embaixada em Washington, de 1994 a 1997, conselheira na Embaixada em Tel Aviv, de 97 a 2001, encarregada de negócios em missão transitória na Embaixada em Dili, em 2003, ministra conselheira na missão junto à Comunidade Econômica Europeia em Bruxelas, de 2005 a 2007, tendo em 2007 passado a chefiar o escritório de representação do Brasil em Ramalá. É detentora da medalha de ordem do Rio Branco, no grau oficial, isso em 1992, e da medalha do pacificador em 2000, ambas outorgadas pelo governo brasileiro. Em 2001, defendeu a tese A Questão de Jerusalém, Realidades e Perspectivas, aprovada no âmbito do curso de Altos Estudos do Instituto Rio Branco. Segundo o documento informativo sobre os países para os quais foi indicado a diplomata em questão, anexo pelo Ministério das Relações Exteriores, cabe deixar registro aqui que Moçambique conta com uma população de 20 milhões de habitantes, tem um produto interno bruto de 12,1 bilhões de dólares e que lhe proporciona uma renda per capita de 982 dólares. O crescimento do PIB foi de 7,2% em 2011. Seu índice de desenvolvimento humano é de 0,302, que lhe confere o 184º lugar no mundo contra o 178º lugar em 98. O que permite verificar importante queda no IDH em período um pouco superior de 10 anos. Estima-se que 3.500 cidadãos brasileiros residam atualmente em Moçambique. O intercâmbio comercial com o Brasil cresceu de 42 milhões de dólares em 2010 para 85 milhões de dólares em 2011, com um amplo superávit brasileiro da ordem de 77 milhões de dólares, que representou o crescimento de 101% em relação ao ano anterior. Segundo registra o documento informado do Itamaraty, o início das exportações de carvão da Vale este ano deverá contribuir para mudar esse quadro, produzindo superávites comerciais para o lado moçambicano e gerando oportunidades para exportadores brasileiros.